the sermon. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, nós leremos todo o capítulo. De volta à nossa série de pregações nesse precioso livro das Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 5, diz a palavra do Senhor. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas quatro criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, as quatro criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Vamos ler juntos? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, agora todos juntos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, ainda juntos, o parte final deste verso e o 14: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes, amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós te pedimos que nesta hora em que lemos a tua palavra, que nós possamos descobrir nesta manhã, independente de como aqui chegamos, quais as razões que nós temos para cantar e qual é o conteúdo da canção que cantamos para ti neste templo, neste santuário. Fala aos nossos corações, fala ao teu povo. Te pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Igreja, as pessoas cantam por diversos motivos. Alguns cantam para expressar a sua alegria. Há um dito popular no Brasil que também: quem canta seus males espanta. Alguns cantam para afugentar a sua tristeza. Ainda outros cantam para declarar o seu amor e a sua paixão pelos mais próximos. Dentre várias formas que existem de canto, para mim nenhuma delas é tão bonita quanto o canto coral. Várias vozes divididas em tons distintos, Eu pesquisei um pouco a história e existem registros do canto coral, do canto em coral, antes mesmo de Cristo, ali na Grécia Antiga. Eles já usavam o canto coral nos teatros. No primeiro século, acredita-se que os cristãos já cantavam em coral ali, reunidos como igreja primitiva, adorando ao Senhor. Contudo, o canto de coral se tornou popular no ano 1000 depois de Cristo, nos monastérios, onde os monges, então, eles adoravam ao Senhor de modo mais organizado, com divisão de vozes. Como missionário, servindo ao Senhor em países diferentes, eu já tive a oportunidade de, no Japão, ver o coral japonês extremamente organizado, de modo admirável. Tive a alegria de ver um coral dançante ali em Calcutá, na Índia. Tive a alegria também de ver o coral na Grace Community Church, em Los Angeles, com mais de 120 pessoas, eu acho que o Hector e a Karen também viram, belíssimo coral daquela igreja, e o nosso coral, belo, igualmente aqui da Huntsdon Valley, no culto em inglês, com idades diversificadas, desde crianças até idosos, cantando e adorando ao Senhor. Mas para mim, de todos os corais, o que mais me impressionou foi em uma igreja que nós ajudamos a fundar ali em Ruanda, na Índia. Me impressionou como numa vila de refugiados tão pobres, com tanta miséria, aqueles cristãos cantavam com todo entusiasmo, com a maior alegria que eu já percebi. Com essas verdades em mente, eu me pergunto, ou pergunto à igreja, o que nos move a cantar? Lembramos, ao olharmos aqui para o livro de Apocalipse, nós nos lembramos de alguns detalhes importantes na interpretação deste livro. Este livro, ele está permeado de paralelos de sete. Vocês se lembram? Existem sete trombetas, sete cartas enviadas às sete igrejas, existem sete taças de ouro, existe também os sete Espíritos de Deus que nós acabamos de ler. Estes números, ou essa numeração em sete, são símbolos, símbolos de perfeição, de completude. O número sete, em Apocalipse, simboliza perfeição, completude. Nós também nos lembramos que a interpretação deste livro, ela se dá através de sete partes diferentes, ou sete sessões diferentes. O que o respeitado teólogo reformado William Hendrickson chamou de paralelismo progressivo. Em cada uma dessas sessões, as mesmas verdades são mencionadas. A vinda de Cristo, a perseguição do diabo contra Cristo e a sua igreja, e a vitória final de Cristo na sua segunda vinda. Cada vez que essas sessões são repetidas, mais detalhes são dados acerca da vinda do Senhor. E eu separei aqui um exemplo disso para os irmãos observarem. Nessa sessão, por exemplo, o Dr. Anthony Huckman nos pergunta: como é que saberemos como termina uma dessas sessões paralelas? Ele então responde: a resposta é que cada uma termina com a indicação que o tempo do fim chegou. Por exemplo, no final da sessão 2, que nós estamos nela, se faz menção à segunda vinda de Cristo. No capítulo 6 de Apocalipse, Marquinho, versos 15 ao 17, observem o que o texto diz. Vamos ler juntos? Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou. Observem que é uma clara menção ao juízo final. Contudo, os dispensacionalistas, como o próprio Dr. John MacArthur, eles acreditam que este texto é uma referência a algo que acontece no meio da grande tribulação, onde para eles a igreja não estará presente. Quando a gente vai para a terceira seção, que é do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse, a segunda vinda de Cristo é mencionada novamente, com outros detalhes. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse, por exemplo, verso 18, por favor, Marquinho, 11, 18, veja o que o texto diz. Vamos juntos, eu sei que vocês estão com sono, mas vocês conseguem. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os seus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir. Observem que é uma palavra do juízo final, só que há um detalhe aqui que não foi mencionado na sessão anterior, que é a recompensa dos servos do Senhor. Mas para os dispensacionalistas, esse texto não está falando também do juízo final. O Dr. John MacArthur, novamente, ele se refere a um juízo específico, não é? Que viria sobre os ímpios no reino milenial, literal na terra, após a segunda vinda de Cristo. Então, observem que há uma compreensão distorcida acerca do que seriam esses textos. Mas, com isso em mente, irmãos, olhemos novamente para os eventos que são descritos no capítulo 5 de Apocalipse, e nós encontraremos as razões que levaram aqueles cristãos perseguidos no primeiro século a cantar. E esses eventos, eles apontam para a história da humanidade em geral, de um modo muito especial, para a história de Cristo e da sua igreja. Mas antes de nós olharmos estes eventos e de falarmos como nós cristãos vemos a história, essa semana aqui tivemos um terremoto, talvez aqui muitos nunca tinham enfrentado um terremoto. Quantos foram? Quantos aqui? Foi a primeira vez que tiveram a experiência com um terremoto. Então, a maioria é esmagadora. Nós tivemos várias vezes no Japão, mas tinha muitos anos que nem lembrávamos mais, nem esperávamos nessa região. Quando eventos naturais, ou sobrenaturais, ou políticos de guerra acontecem, as pessoas ficam ansiosas de saber, será o fim do mundo? Para onde está caminhando a história? Povos, principalmente nessa cultura materialista que nós vivemos, enxergam a história com perspectivas diferentes. Para vocês terem uma ideia, a visão cíclica dos gregos antigos, eles diziam que para eles a história não se move para uma meta, para um fim específico. Para os gregos não há esperança no futuro, não há redenção. O que é hoje é o que foi e o que será amanhã. Não há consumação, a história ela está numa espiral, ela está num ciclo de repetição. É aquilo que Platão chamava de ciclo infinito. Existem também, nos nossos dias, aqueles que olham a história na perspectiva do ateísmo existencialista. Para eles, a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não existem planos. Não há esperança. As escolhas morais, a moralidade, elas são pragmáticas, ou seja, você deve escolher aquilo que dá certo para você. Mas o que dá certo para você, não dá certo para outra pessoa. E essa visão da história foi ilustrada na novela de Albert Camus, chamada Praga, onde a cidade de Oran foi invadida por ratos e trouxe a terrível peste bubônica que matou milhões de pessoas ali na Europa E os médicos lutam com seus assistentes para erradicar aquela epidemia. Mas no fim da epidemia, o médico se levanta e disse: é só uma questão de tempo. Os ratos voltarão. Não há esperança. As coisas não vão mudar. Essa é a visão do materialismo existencialista vazio, do ateísmo. E por fim também existe a visão do ateísmo marxista. Para os marxistas, de onde surgiram marxistas, agora eu estou com um termo em inglês aqui na minha mente confundindo, mas para o ateísmo marxista, não existe uma moral estabelecida. O propósito da vida é vencer a classe rica, capitalista, opressora, dividindo as riquezas e tornando o mundo mais igual. Essa é a filosofia do socialismo e do comunismo. Nessa perspectiva, Deus não existe, o Estado é Deus. Diante dessas distorções de como olhar para a história, eu te pergunto, meu irmão, como nós cristãos devemos ver a história? Como é que nós devemos interpretar um terremoto que aconteceu esta semana, ou olharmos para um futuro mais distante? O capítulo 5 de Apocalipse nos revela isso, a maneira como nós devemos olhar para a história. Nos capítulos 4 e 5, nós encontramos dois cânticos. São duas canções, eu não sei se vocês observaram, mas são músicas presentes ali. Essas músicas são chamadas de oratórios. Nós encontramos o oratório da criação, no capítulo 4, e encontramos o oratório da redenção, no capítulo 5. Oratório era um gênero musical dramático com solos e coros, que era também acompanhado por uma orquestra. Aqui nós encontramos as vozes da igreja glorificada, dos crentes que já haviam partido. Encontramos também os serafins cantando, os anjos e a própria natureza com todos os seres celestiais adorando. O que é que eles cantavam na igreja? E com esta canção, eu lhe pergunto nesta manhã, neste culto de domingo, o que lhe move a cantar? O que lhe moveu a sair da sua casa ou estar aqui cansado ou disposto para cantar ao Senhor? O que lhe move? A primeira resposta a isso é a soberania do nosso Cristo sobre a história. Observe o versículo 1 do capítulo 5 comigo novamente, quando ele diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Observem que toda a história da humanidade começa com Deus, está sob o controle de Deus e termina de acordo com a vontade de Deus. Não são as pessoas mais influentes deste mundo que determinam a história, não mesmo. Não são os historiadores que decifram o que acontecerá na história, não são os filósofos, os mais sábios pensadores que interpretam os segredos da história, nem aqueles que preveem o futuro, que predirão a sua história, a minha história. O livro está na mão direita daquele que está sentado no trono. É na mão dele que o livro está. Nestes oratórios, irmãos, capítulo 4 e 5, o Senhor Jesus está lembrando ao seu povo que a história deste mundo faz sentido, sim, mesmo em meio às loucuras que nós enxergamos. E o porquê ela faz sentido? Nós descobriremos. Diga-se de passagem, essa era uma mensagem muito importante. Aqueles cristãos não estavam confortáveis como nós estamos aqui, vestidos em roupas confortáveis, bem agasalhados e seguros. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e alguns haviam sido mortos por causa da sua fé. Essa palavra era extremamente importante. Como é que nós podemos ver algum sentido e ordem e propósito em tudo que está acontecendo? Como resposta a essa pergunta, o Senhor, ele reafirma a sua soberania nos capítulos 4 e nos capítulos 5. Observem que no capítulo 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ou no seu smartphone, você vai observar que nos versículos 2 e 9, o Senhor está sentado no trono. É descrito o Senhor sentado no trono. Quando você vai para o capítulo 5, você encontra no verso 1, 7 e 13, o Senhor também sentado no trono. O Deus triuno, que estava presente e ativo na criação, ele continua presente e ativo hoje, e ele continua no controle da história. Ele não é o Deus do deísmo que criou o mundo e o abandonou, como um relojoeiro que cria o seu relógio e nunca mais tem contato com o mesmo. Ele é o Deus que criou através do seu poder e que sustenta o mundo através da sua providência. As forças do mal não prevalecerão. Nós não caminhamos para um fim trágico. Deus está no trono, ele reina e ele faz todas as coisas. Escute isso, igreja. Não são algumas coisas. Ele faz todas as coisas que acontecem na sua vida e na história deste mundo, de acordo com a sua vontade. Ele é Deus, Senhor soberano, sentado num trono de glória. Indo mais a fundo no que nós descrevemos, João, ele vê um livro em forma de rolo, e ele estava escrito de que maneira? Ele estava escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Como presbiterianos, nós acreditamos que toda a história da humanidade, preste atenção, toda a história da humanidade foi escrita antes da fundação do mundo, antes do mundo vir a existir. Isso é o que nós chamamos de decretos de Deus. A confissão de fé de Westminster, a qual eu cito nas devocionais todos os dias de semana, ela declara acerca disso. Deus, desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo o que acontece. Contudo, assim, pois nem por isso Deus é o autor do pecado, nem a violência é oferecida à vontade das suas criaturas, nem a liberdade ou contingência das causas secundárias é eliminada, mas antes estabelecida. Aqui Deus, ele aparece no controle da história, não importando a fúria de Satanás, não importando quão confuso o mundo esteja, ou as conspirações dos supostos iluminatis, ou digam outros grupos aí, supostamente existentes, ou grupos políticos, fascistas, comunistas, socialistas, não importa qual seja o ismo ou o ista, o Senhor é Deus sentado no trono, segurando a história escrita por dentro e por fora, completa em suas mãos, antes da fundação do mundo. Isso deve nos levar a cantarmos de alegria, mesmo quando não entendemos as lutas deste mundo. Cantarmos, sabe por quê, irmãos? Tudo está planejado e determinado por Ele. Ele lembrou de cada detalhe. Não existe nenhuma possibilidade de Deus estar escrevendo a história da sua vida agora. Como se Ele olhasse assim e dissesse, não, eu acho que Marlene está contribuindo, deixa eu escrever uma coisa boa para ela agora. Não, eu acho que Nicole não contribuiu nisso, eu vou escrever algo ruim agora para ela. Não é assim que o Deus, o qual nós adoramos e criou o universo, age. Ele escreveu todas as coisas antes da fundação do mundo, de modo sábio, soberano, e nós vivemos, fazemos as nossas escolhas, mas elas não fogem do plano soberano de Deus. Amém? Isso deve lhe trazer paz. Mas eu tenho um problema seríssimo para resolver daqui a 6 meses. Ele já determinou. terminou. A sua ansiedade não ajudará em nada. Nós precisamos confiar neste plano soberano. O que nos move a cantar, igreja? Em segundo lugar, a obra salvadora de Cristo, alcançando homens de todas as tribos, línguas e nações. Versículo 2, o texto diz, vamos juntos? Vinha um anjo poderoso. Quem é digno? Verso 3, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, verso 4, eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Observem, irmãos, que aqui esta pergunta é crucial: quem é digno? Ninguém conseguiu trazer significado à história. A crise de João é uma crise de impotência para todos nós. Nós olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, vemos o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, vemos as guerras se tornarem cada vez mais ferozes, as famílias são mais atacadas, os jovens estão cada vez mais envolvidos em drogas e imoralidade sexual. A nossa reação natural ao olharmos para o mundo é a mesma de João, é de chorar. Chorar desenganado e desiludido. Mas aí nós encontramos a resposta no versículo 5. Vamos juntos? Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Cristo foi aquele que aparece para uma igreja perseguida como um leão, considerado o rei da selva, aquele que tem supremacia sobre os outros seres animais. Essa representação aponta para o Cristo que tem supremacia e soberania sobre qualquer mal que sai fora. O mal existe, nós não negamos, a maldade, ela se manifesta, os ímpios se levantam, Satanás intenta contra a igreja do Senhor. Mas o leão de Judá, ele venceu, e só ele pode interpretar a história. A história não está caminhando para uma bomba atômica que acabará com o mundo. A história não está caminhando para a extinção da humanidade pela má administração do planeta. Não, a história está caminhando com o livro na mão do Cordeiro, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e disse: um dia eu voltarei para buscar aqueles que são meus. É para isso que a história caminha, é nessa direção. E enquanto a maldade está se desdobrando, a igreja do Senhor deve continuar consciente, proclamando esta mensagem de redenção, essa mensagem de restauração. E você pergunta então: mas pastor, se Cristo está no controle da história, por que que o povo dele tem que sofrer essas coisas? Por que que os cristãos sofreram no primeiro século? É porque essa história de Cristo é uma história de redenção, de resgate, não dos sofrimentos deste mundo, porque ele disse que no mundo nós teríamos aflições. É uma história de redenção e resgate para ele, de transformação. Ele está nos transformando de glória em glória. Ele está tirando o que há de mundano e impuro em nós e nos aperfeiçoando para o grande dia em que Ele voltará e viveremos eternamente com Ele. É nessa direção que todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando portas se abrem e igualmente quando portas se fecham. Mas enquanto fazemos isso, para concluir no versículo de número 10, nós encontramos uma descrição, e já concluímos. Diz que no verso 9, perdão, 9 e 10, e essa multidão de todas as tribos e nações cantava um novo cântico. Vamos ler juntos? Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10: e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você pode cantar, sabe por quê? Porque este Cristo que venceu e tem o controle da história, ele te comprou com o sangue dele. Você não pertence a si mesmo, você não pertence ao Brasil, ou à América, ou à República Dominicana, ou a qualquer outra nacionalidade presente aqui. Você pertence ao Cordeiro de Deus, que controla a história. E este Cordeiro te constituiu um reino e sacerdote, para que você possa proclamar as virtudes dele enquanto aqui vive. No início dessa mensagem, eu fiz menção aos diferentes motivos pelos quais as pessoas cantam. Mencionei que as pessoas, elas cantam, mesmo aquelas músicas com um conteúdo horroroso e com a melodia horrível. E às vezes nós nos perguntamos, como alguém pode cantar isso? Mas geralmente as pessoas cantam aquilo que elas vivem, as músicas com as quais elas se identificam. As pessoas, elas geralmente falam o tempo inteiro daqueles que elas são fãs. Pode ser um time de futebol ou de qualquer outro esporte, pode ser um atleta, pode ser um cantor famoso. Geralmente essas pessoas que são fãs, elas falam tanto que até irritam quem está ao redor, de tão fanáticas que são. Mas com isso em mente, eu lhe pergunto, de fato, Cristo é o nosso ídolo, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Se Ele é, qual foi a última vez que você cantou a canção do Cordeiro para outras pessoas? Qual foi a última vez que nós falamos deste amor do Cordeiro para aqueles que estão perdidos aí fora? Existem milhões de pessoas esperando ouvir a canção do Cordeiro dos nossos lábios. Se você ainda não sentiu a alegria que é ser resgatado por Ele, você tem a oportunidade de ser salvo hoje, confessando como o único Senhor e Salvador, e tendo esta alegria que jorra para a eternidade em seu coração. Confesse a Cristo como seu único Senhor, e a sua vida fará sentido, a sua história fará sentido. Vamos nos colocar de pé e cantarmos a canção ao Cordeiro de Deus, essa mesma canção da qual nós acabamos de falar. Enquanto isso, diga: Senhor, ajuda-me a entender a história da minha vida através das tuas lentes. Ajuda-me a entender a história da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, através da tua palavra. O Senhor não quer apenas me dar uma vida melhor. O Senhor não quer fazer cumprir apenas o sonho americano. O Senhor está me resgatando e me usando como instrumento de resgate e transformação. Por isso, ajuda-me a cantar ao Senhor alegremente esta canção e proclamar a tua salvação. Cantemos juntos ao Cordeiro de Deus.